Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
A partir de agora, traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois. Esta semana é a vez do Miguel Morgado começar e estamos a 4 dias das eleições. Já ouvimos quase tudo dos candidatos, já assistimos também ao desfile de vários notáveis de todos os partidos. Esta campanha que está a ser levada a cabo pela AD deixa o social-democrata Miguel Morgado satisfeito com o que tem ouvido, com o que tem visto?
Eu nunca me deixei impressionar com campanhas eleitorais, sempre foi uma coisa que, não sei se é pelaquela minha natureza um bocado mais rebelde e subversiva, a campanha eleitoral que é levar o rebanho atrás, muitas palavras de ordem, todas as pessoas fazem os mesmos gestos e os mesmos gritos, eu nunca tive talhado para isso. E acho que as pessoas do meu partido sempre me viram que eu nunca iria muito longe, também por isso, não tenho essa vocação, e por isso não... esta coisa de dar notas às campanhas eleitorais, acho isso uma iniciativa pavorosa. Mas há coisas que nós aprendemos com as campanhas eleitorais, há muitas coisas que nós aprendemos com as campanhas eleitorais que depois nos permitem fazer uma análise mais objetiva da situação. De facto, agora, neste caso destas eleições, já que estamos a 2 dias de terminar a campanha eleitoral, não é? Parece-me óbvio, e eu acho que isso é ainda mais óbvio para jornalistas e políticos que são os veteranos das campanhas eleitorais para todos os efeitos, os políticos são os protagonistas e os jornalistas têm que fazer a cobertura dessas campanhas eleitorais. Também eles depois acabam por ser parte disso e fazem muitas e também já reconhecem quando é que uma está a correr mal, quando é que a outra está a correr bem. Agora parece-me óbvio que aquilo que os americanos chamam o momentum, quer dizer, a dinâmica de vitória está num lado só, na AD. Claro que nós temos sempre indícios falíveis e quem vai decidir isto é o povo português. Estou a falar daquelas impressões que se adquirem ao longo de fazer muitas campanhas eleitorais e de estudá-las em Portugal e fora de Portugal. Neste momento é indiscutível que é ali que está a dinâmica de vitória. Isso perpassa em coisas interessantes, por exemplo.
Nomeadamente.
Neste momento há muita crispação, muita violência até verbal na campanha do PS. Isso faz sempre notar desespero. Mesmo que as pessoas não estejam desesperadas. Quando isso acontece é porque há ali uma espécie de revolta contra a situação. Ou as sondagens não estão a correr bem, ou não há um número de apoiantes suficiente. E, portanto, no PS isso nota-se. O PS fala obcecadamente sobre as eleições, não é de 2015, como diz Pedro Nunes Santos, é sobre as de 2011, eu já expliquei isso aqui. O PS ainda está em 2011 e vai querer combater as eleições, disputar as eleições de 2011 quando tivermos no ano 2040, pelo menos enquanto tiver estas lideranças.
Mas depois, quando Luís Montenegro fala da instabilidade emocional de Pedro Nunes Santos, também não está num ato de desesperado?
Bem, mas eu sou a última pessoa que vou censurar o Luís Montenegro por dizer isso. Bem, vocês dois sabem porquê. Eu fiz aqui uma análise, neste caso do Pedro Nunes Santos, onde colocava a ênfase, e fiz a mim próprio também, para não me deixar de fora, onde colocava a ênfase num conjunto de virtudes, os gregos, por exemplo, os gregos na Antiguidade, davam muita importância a uma virtude que era a da temperança, a da moderação interior, o do controle das emoções e das paixões. Em qualquer parte do mundo, estabilidade emocional é uma virtude indispensável à liderança política. Quem não a tem não serve para a liderança política. É tão simples quanto isto. Quem não a tem, e nem todas as pessoas, eu não tenho.
Portanto, é um argumento, na tua ótica, é um argumento válido para
se utilizar numa campanha. É absolutamente válido, e é absolutamente válido dizer ao eleitorado português: olha, estas virtudes estão em cima da mesa, eu acho que tenho umas, confia em mim, eu acho que o meu adversário não tem. Mas não é só do lado do PS que vem a crispação e essa violência verbal. Nota-se também, é por isso que acho que agora o ONU está todo do lado da AD, portanto a AD é que está a levar isto para a frente e agora vamos ver se ganha por muitos ou por poucos. Vê-se também do lado do Chega, que isso é muito importante, não é? Portanto, de um lado já se percebeu que a estratégia de António Costa dos últimos 4 ou 5 anos, que era criar aqui uma bipolarização destrutiva da democracia portuguesa, mas para António Costa isso era o que menos importava, que era criar uma bipolarização entre o PS de um lado a absorver a esquerda toda e depois o Chega, como o papão fascista a destruir o PSD, isso não vai acontecer nestas eleições. Pode vir a acontecer no futuro, não sabemos. Mas em 2024 isso não vai acontecer. O PSD está a resistir bem, vamos ver até onde vai resistir, e agora julgo que começou, e acho que André Ventura denota isso, acho que o comportamento de André Ventura denota isso, e não está-se a revelar inteligente nessa reação, de que o Chega está em perda para o PSD, naturalmente. Portanto, o voto útil, o apelo ao voto útil de Luís Montenegro agora está a ser cada vez mais eficaz. No caso de André Ventura, isso denota-se como? André Ventura, isto é uma coisa fabulosa, aqui no comentariado das televisões, então, é uma coisa que me diverte imenso. André Ventura, nós aprendemos do comentariado e dos jornalistas que André Ventura é um mentiroso compulsivo. Mente sem escrúpulos. Eu já o disse aqui também, concordo. Ele já o disse a propósito de uma série de coisas. Mas, quando André Ventura fala
das forças para atacar, do PSD.
Para atacar o PSD, o PS e o comentariado aliado do Partido Socialista, espero que ninguém fique ofendido, mas eles são tantos e estão objetivamente aliados do Partido Socialista, então já não dá para disfarçar, vêm logo a dizer, estão a ver o que André Ventura diz. André Ventura, que diz que fala com Miguel Relva, já foi desmentido. Que fala com Ângelo Correia, já foi desmentido. Afinal de contas, a única pessoa com quem ele fala é com Rui Gomes da Silva, que era um parceiro dele desde os tempos do futebol, para fazer penetrar na cabeça do eleitorado do Chega que vale a pena votar no Chega porque haverá um governo de direita. Ninguém leva isto a sério, só André Ventura. É um sinal de desespero. E, claro, o Partido Socialista, com a desonestidade que tem marcado esta campanha, para dizer, André Ventura, mente sempre. Menos agora que está a falar a verdade, toda a verdade,
mas
e não mais do que a verdade.
Mas foi isso que disse Pedro Nuno Santos em relação às declarações de André Ventura?
Como?
Foi isso que disse Pedro Nuno Santos em relação às declarações de André Ventura?
Eu posso ler aqui no Twitter dos líderes do PS que vieram dizer, estão a ver como se confirma que vai haver uma aliança... Eu não preciso ler, mas olha, são altos dirigentes, não são pequenos dirigentes. Pessoas com responsabilidade e que circulam muito por este estúdio. Portanto, André Ventura tem credibilidade em nenhuma ocasião, exceto quando é para dar razão ao PS. Ora, André Ventura não sabe, eu só quero terminar com isto, ele não está a ser inteligente. André Ventura devia perceber que alguém no papel dele e com as ambições dele, porque ele podia ser uma pessoa menos ambiciosa, mas ele tem a genuína ambição, e ninguém pode levar a mal isso, atenção, que ele vai ser o número um em Portugal. O líder mais votado no futuro, não é? Ele tem que aprender que vai jogar, está a jogar um jogo longo. Ele não é contestado internamente, portanto vai ser líder do Chega para sempre. Ele tem que perceber que tem que jogar um jogo longo. O jogo longo passa por quê?
Mas agora tens de passar o jogo para o Miguel Prata Roque.
É já. Ele tem que perceber que, algures no futuro, ele tem de moderar não só as suas posições programáticas, mas reconstruir pontes, não é com as lideranças do PSD. É com a base de eleitoral do PSD, porque senão nunca haverá coligação como ele pretende, uma coligação em que ele esteja a mandar. Portanto, ele não está a ser inteligente, e uma vez mais digo aqui, não é só Pedro Nuno Santos que tem instabilidade emocional, não é só Pedro Nuno Santos que é falho nessa virtude. André Ventura está a demonstrar que é falho nessa virtude essencial à liderança.
E o recém-chegado Miguel Prata Roque, imagino que mesmo à distância tenhas acompanhado a campanha do Partido Socialista e por isso mesmo pergunto se o socialista Miguel Prata Roque está satisfeito com aquilo que têm sido estes dias intensos também para o Partido Socialista.
Rosa, em primeiro lugar eu queria deixar só aqui uma palavra a um amigo meu que faleceu hoje, ao António Pedro Vasconcelos, e aconselhar às pessoas para não adiarem almoços, jantares nem abraços. Porque eu tenho andado há várias semanas para almoçar com o António Pedro Vasconcelos e hoje cheguei a Portugal e deparo-me com esta notícia. E o António Pedro Vasconcelos, na minha perspectiva, é um exemplo por dois motivos. Por um lado, porque é um cineasta de salas cheias. Ou seja, é alguém que olha para a cultura não como um produto de nicho, não como um produto que tem que sobreviver através da subsidiação do Estado, mas é alguém que trabalhou sempre para divulgar a cultura à comunidade onde se insere. E, por outro lado, era alguém com um grande empenho cívico. E acho que nos falta, aquilo que eu vejo na campanha hoje em dia, é que as pessoas já se mobilizam um pouco. As pessoas das várias áreas profissionais, das várias áreas do saber, já tomam um pouco posição. Todos nós, e isso nota-se muito também nas sondagens, que dizem que cada vez há mais indecisos. E à medida que se vai aproximando o dia da eleição, até essa taxa de pessoas indecisas vai subindo. A vantagem de eu ter estado fora do país é a circunstância de eu olhar para a realidade nacional de uma forma, se calhar, um bocadinho menos apaixonada. E aquilo que me permitiu ver da campanha é o seguinte. É evidente aquilo que eu tenho dito ao longo dos últimos meses. É que esta eleição decide-se entre dois blocos. As pessoas ou escolherão um bloco de centro-esquerda ou escolherão um bloco de centro-direita. Aquelas invenções, aqueles sonhos de adolescente de que determinado partido populista teria mais votos do que o PSD, isso é uma coisa, obviamente, uma brincadeira de criança, uma diatribe, não se trata de uma realidade. As pessoas agora estão colocadas perante duas situações. ou pretendem um governo que apresentou resultados, resultados económicos, resultados orçamentais, descida da taxa de desemprego, ou preferem, no fundo, uma mudança que envolve sempre algum risco. E porquê é que eu acho que envolve algum risco? Porque, reparem, a direita nunca teve mais do que 55% dos deputados eleitos à Assembleia da República, ao longo das várias eleições legislativas. Tendo um partido como o Chega com 15%, significa que a AD, junta com a Iniciativa Liberal, na melhor das hipóteses, terá 40% e toda a esquerda terá 45%. Eu acredito, eu prezo muito vários vice-presidentes, por exemplo, de Montenegro. Prezo muito a Margarida Balseiro Lopes, prezo muito a Inês Palma Ramalho, prezo muito o Paulo Rangel e acredito na palavra do líder do PSD que diz: nunca farei acordos de formação de governo com o Chega. O problema é saber o dia depois de uma eventual tomada de posse de um governo da AD, que é saber como é que Luís Montenegro, se fosse primeiro-ministro, conseguiria aprovar orçamentos ou conseguiria aprovar leis. As pessoas às vezes têm a sensação de que o governo concentra todos os poderes. Mas para haver mudança de políticas públicas é preciso haver alteração da lei vigente e para isso é preciso formar maiorias no Parlamento. O PSD só conseguirá formar maiorias à sua direita. Ora, nos últimos dias nós temos visto a brigada do reumático do PSD a regressar. Vimos Passos Coelho que vem criticar a imigração e defender uma restrição à imigração.
Eu acho que Pedro Passos Coelho é mais novo do que António Costa. Brigada do reumático. Continua.
Bom, os anos em que está na política são mais ou menos os mesmos a que está António Costa.
Obrigado,
o que revela muito sobre a atividade profissional da personagem política em causa.
Obrigado,
depois vemos o candidato de Santarém, negacionista climático, também teve alguma piada. Temos Paulo Núcio a pretender regressar a uma altura em que as mulheres não tinham liberdade de escolher sobre o seu próprio corpo.
Mas também vimos Luís Montenegro a tentar corrigir
todas essas declarações,
mas efetivamente porque é que apostar na AD é um risco?
Parece-me que a instabilidade resultante de um governo desse tipo é muito superior à instabilidade de um governo liderado com uma maioria sólida do Partido Socialista. Obviamente parece evidente que o Partido Socialista tem capacidade de promover acordos à sua esquerda e acordos com o PSD. Relativamente ao PSD, parece-me manifesto que para formar um governo com a Iniciativa Liberal vai ter que desmontar muitas das políticas que defende, por exemplo, de reforço das pensões dos reformados, de, por exemplo, aumentar, portanto, cortes nos setores sociais e nos apoios sociais. Manifestamente o PS está muito mais tranquilo com isso, porque já teve soluções de negociação à esquerda, com o LIVRE, com o PAN, com o PCP, com o Bloco de Esquerda, que provaram bem e que deram bons resultados. E, portanto, nós podemos é vir na madrugada de domingo para segunda-feira a ter alguma incerteza relativamente ao resultado eleitoral, porque todas as sondagens apontam para uma grande proximidade entre PS e AD. E há aqui um elemento importante. Há 4 deputados dos círculos da imigração que só serão conhecidos 10 dias depois, porque o apuramento geral dos deputados da imigração, que são 4, só será conhecido 10 dias depois, a 20 de março. E depois temos várias outras situações que podem passar, por exemplo, por um dos blocos ter mais votos, PS ou AD ter mais votos, mas não ter mais deputados no Parlamento. Porque o sistema eleitoral português, que é um sistema com vários círculos distritais, os tais círculos da imigração, Madeira e Açores, podem levar a uma diferença entre quem tem mais votos e quem tem mais deputados. Aliás, esse foi um dos motivos pelo qual o PS...
Também estás, de certa forma, Miguel, a fazer um apelo ao voto útil no Partido Socialista.
Eu acho é isto. As pessoas têm que votar com convicção. E as pessoas que votarem no Partido Socialista devem votar com convicção. Não devem votar por ser o mal menor.
Em convicção, não se vota num programa eleitoral específico, porque muitos dos argumentos que tu enunciaste, estás a falar daquilo que pode acontecer nas negociações pós-eleição.
Certo. Em 2011 dizia-se precisamente que só se conseguia gerar crescimento económico através do corte das gorduras do Estado e através da redução de impostos. O que demonstrou a governação do Partido Socialista é que isso não é verdade. É que dar mais rendimentos às pessoas, dar mais pensões, dar mais salários, gera também maior consumo e, através do maior consumo, maior coleta de impostos e através da maior coleta de impostos. Também um reforço das prestações sociais. E, portanto, são dois modelos económicos, de facto, bastante antagónicos, mas, na minha perspectiva, o do Partido Socialista provou bem e o da AD provou mal entre 2011 e 2015.
Miguel Morgado.
Não, nós já tivemos esta conversa aqui vezes sem conta. Eu acho, sempre achei isto, quando tinha outros debatentes aqui neste estúdio, sempre disse isso. Eu acho que há suficientes diferenças entre a direita e a esquerda, seja a extrema-esquerda e a extrema-direita, seja o centro-esquerda e a centro-direita, para não inventarmos coisas. Para não inventarmos coisas. Quer dizer, eu, com todo o respeito pelo Miguel Prata Roque, eu acho, até porque não é ele só o autor deste tipo de discursos, o António Costa, que é primeiro-ministro em funções, diz estas coisas, é de uma desonestidade intelectual tão elementar que até assusta. Porque depois as pessoas, mesmo as pessoas que se queixam que as pessoas não assistem aos debates políticos, que acham que os políticos são os aldrabões, ou que cada um mente segundo a sua conveniência, ou que cada um apresenta o seu argumento sobre a sua conveniência. Mas vê uma coisa, não há nenhum modelo da direita que diga que o crescimento económico se faz através dos cortes das gorduras do Estado.
Diz a Iniciativa Liberal que quer cortar em estacionário, em papel e em caneta.
Eu não sou da Iniciativa Liberal, mas...
Mas vais ter que negociar com ela para aprovar um orçamento.
Não sou eu, porque eu não vou estar presente nessas coisas. Vou estar aqui na SIC a comentar e a criticar quem merecesse ser criticado. Mas eu estou inteiramente disponível para defender, sem falar com ninguém desse liberal, uma concepção liberal do crescimento económico. Ah, isso eu tenho. Mas por acaso até aconteceu. Os líderes da direita, Paulo Portas e Pedro Passos Coelho, nunca disseram uma coisa desta que o Miguel Prata Roque está a dizer. Nunca ninguém disse isso. Nunca. Portanto, eu dizer que em 2011 havia um modelo da direita. Isso é falso, é objetivamente falso. Só que o problema do Miguel Prata Roque é que houve o líder dele, do PS, que em 2015, as pessoas podem ir ao Google e confirmar, sobre foram declarações à imprensa, António Costa disse que não havia crescimento económico sem investimento público. Foi ele que disse, não fui eu. Não fui eu que inventei isso, foi ele. Está escrito, as pessoas podem... Polígrafo, polígrafo-me agora. Vão ver isso. E o que é que aconteceu depois? António Costa cortou o investimento público em condições já fora do quadro da Troika, sem precedentes nenhuns. E é o mesmo António Costa que diz que nós crescemos imenso. Isto é sinal de que não houve estratégia económica nenhuma do governo do Partido Socialista.
Houve investimento direto estrangeiro.
Oh, Miguel Prata Roque, tu estavas no governo, eu estava no Parlamento. Aconteceu uma coisa muito interessante que eu vou recordar às pessoas em 2016. Em 2016, o governo recente de António Costa, tinha sido empossado um mês ou dois antes, tem de apresentar um orçamento para 2016, que não havia orçamento para 2016. E vai o draft, o rascunho do orçamento para Bruxelas. Tem que contar essa história. Isto são factos públicos, mas em Portugal a memória coletiva é fraquinha, de vez em quando. E vai o draft do orçamento para Bruxelas. E ele é chumbado, não sei se as pessoas ainda se lembram. O primeiro orçamento de Mário Centeno é chumbado em Bruxelas. Volta para trás. No primeiro sumário executivo da primeira versão a que foi chumbada, era eu ia dizer uma coisa desagradável, esta lenda que havia um modelo de crescimento económico alternativo para um país altamente endividado e que tinha sido endividado, na perspectiva, pelo Partido Socialista. E que tinha saído um programa de assistência. E que era esse, o consumo, o aumento de rendimento, ia ter um efeito multiplicador sobre o consumo.
E teve?
Miguel Prata Roque, isso foi chumbado. Ao ponto de depois o sumário executivo do segundo... Miguel, tu podes ir confirmar isto nos documentos. Pronto. O segundo sumário executivo do tal orçamento que teve que ser refeito para satisfazer Bruxelas, já dizia o quê? Repetia o palavreado da PAF, liderada pelo Pedro Passos Coelho, da campanha de 2015. Portugal tem de crescer. Como é a única maneira de um país ultra endividado como Portugal estava naquela altura, só pode crescer de uma maneira. Investimento, sobretudo investimento externo. E exportações. E depois temos António Costa, que chega a 2022 e diz assim, vejam o nosso modelo económico. Atraímos investimento externo e crescemos nas exportações. Reparem, isto é a confissão de uma pessoa a dizer, eu não tive plano nenhum. Isto foi ao sabor da conjuntura que, diga-se, entre 2015 e 2019, foi mais favorável do que qualquer governo em Portugal desde o final dos anos 80. Pronto, isso é o que explica o crescimento económico. Estas enfabulações têm que ser decompostas na devida altura. Outra é a da redução da dívida pública. Acalhou agora o INE publicar a publicação onde se diz que a redução em 13 pontos percentuais da dívida pública em 2023, o grande feito que António Costa e Pedro Nuno Santos andam a apregoar, desses 13 pontos percentuais, 11 deveram-se à inflação. Quer dizer, se o governo tivesse feito zero e se a economia tivesse crescido zero, mesmo assim a dívida pública tinha caído 11 pontos. Só que o governo não fez só isso. O governo em 2022 cortou em termos reais os salários dos funcionários públicos.
Agora tenho que te cortar a palavra porque já estamos na reta final.
Mas isto é para dizer que nós não precisamos de inventar. Eu acho que há diferenças suficientes entre o PS de agora e o PSD de agora para fazermos isto, que é uma demonstração da falência também do Partido Socialista, que é
Miguel,
só há demonização, só há monstros, só há papões. Não há mais nada do que isso.
Para responder ao Miguel Morgado.
Era bom discutir-se essas diferenças.
A principal diferença entre o Partido Socialista e a AD é esta. O Partido Socialista é gerador de paz social e a AD é geradora de instabilidade social. Aliás, os últimos dois anos, o que tivemos foi PSD, foi CDS, foi Iniciativa Liberal, a cavalgar pequenos casos, estimulando conflitos junto dos professores, estimulando conflitos junto do setor da saúde, enfermeiros,
foi
médicos. E foi PS, justamente, em 2015, que conseguiu reduzir uma taxa de desemprego de 13% para atualmente uma taxa de 6,7%. Foi precisamente o Partido Socialista, com o apoio de outros partidos da esquerda parlamentar, que conseguiram o maior período de paz social, de negociação com os sindicatos, de concertação social e de negociação com os representantes das entidades patronais.
Mas já te perguntaste porque é que isso aconteceu?
E isso acontece.
Sim, porquê?
Acontece porque há confiança no Partido Socialista.
Não, porque o Partido Socialista estava convosco.
Há confiança na estabilidade das políticas. E da parte da AD não há qualquer previsibilidade. Luís Montenegro não consegue responder a esta pergunta, que é a seguinte.
Qual é?
Como é que aprova o primeiro orçamento? Quem é que vota esse primeiro orçamento?
O Miguel Prata
Roque. A não ser que Luís Montenegro esteja convencido que tem maioria absoluta.
António Costa.
Isso só pode acontecer se viver no mundo da Lua.
António Costa foi
Luís Montenegro que tem que explicar como é que aprova esse orçamento.
Muito bem. Eu acho que isso não é nenhum drama para a democracia nacional. São papões.
Viverá com o orçamento de António Costa, portanto.
Isso é estria antidemocrática.
De António
em qualquer
Costa.
Democracia saudável,
o tal orçamento
não há problema
critica
nenhum.
Tanto.
E há uma coisa que se omite. António Costa, em 8 anos, foi o primeiro-ministro de 3 governos. Não houve estabilidade política também com António Costa.
Como não?
Repara uma coisa.
Para que eu não
entre em estria. Extremo, a
instabilidade temos
política.
Mesmo, temos
só
mesmo
isto.
De terminar.
António Costa é primeiro-ministro de uma maioria absoluta e o governo não dura até o final da legislatura.
E apresentou resultado.
Para uma coisa.
Temos
para uma coisa. Isto não há maior demonstração.
Esta discussão
de
provavelmente
política.
Vai voltar a acontecer na próxima quarta-feira.
Ah, quando já tivemos resultados
dessa.
Precisamente. Temos novo encontro marcado até quarta-feira,
já
será mais fácil. Muito obrigada aos dois. Até à próxima semana. Fazemos agora uma curtíssima pausa. A seguir temos painel da campanha.